Bom dia, Brasil.
Bom dia, Califórnia.
Eu estou aqui com a Siang, TDAH assumida, minha paciente. Ela é guitarrista roqueira, muito boa roqueira. Faixa preta de jiu-jitsu da academia dela e do marido dela, da ESJJ, que está aqui na Califórnia. Bom, tá por todo mundo. Ela dá aula de jiu-jitsu, a arte do jiu-jitsu, para crianças e mulheres na academia deles. E também ela é escritora, uma mulher completa. E é minha personal trainer.
Completa e com a minha psicóloga. Estou aqui com a doutora Clarice. Ela é minha psicóloga, ela é neurocientista, navegadora das boas, é especialista em TDAH e autismo. E esse é o nosso podcast número 2.
Né? Que bom, a gente está feliz de estar aqui com vocês de novo, né?
A gente falou do Gui.
Do Gui. Olha, o Gui é aquele cara que fica ali atrás, faz tudo pra gente, mas ele nunca aparece.
Mas talvez, vamos ver se ele vai ter um diagnóstico também aqui, né, em breve.
Bom, mas de qualquer maneira, muito obrigado, Gui. Sempre é essencial, ajuda os amigos, a colaboração, pra gente estar podendo passar aqui informação pra vocês. O que a gente vai fazer, né? Por que a gente tá fazendo esse podcast?
Pra informar, pra ajudar as pessoas que têm, né, ou TDAH, ou autismo, ou que convivem, né? Ou que até nem sabe que a pessoa que convive com você tem, mas que já sabe que tem alguma coisa diferente ali, né?
Exatamente.
Foi meu caso.
Conscientizar, né? Conscientizar sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade e o autismo. Então, esses nossos encontros vai ser para trazer toda a informação, tanto da minha visão profissional, como da Siang, que está aqui como uma pessoa que foi diagnosticada recentemente, que foi o nosso primeiro podcast. Vai Sim. lá, assiste, está falando sobre como foi para ela quando recebeu o diagnóstico, todo esse processo. E também a gente vem trazer esse trabalho com muito humor, com muita música, com arte, né? Com ação, com o que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Porque qualquer diagnóstico, qualquer transtorno, obviamente, ele está contextualizado, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, Sim. é isso que a gente está trazendo aqui nessa experiência que está bem divertida. Eu estou adorando.
E hoje, episódio de hoje, a gente vai falar sobre o meu tratamento.
Isso aí.
Né?
A gente vai tentar fazer uma... Mas antes disso... Eu queria deixar claro que a gente traz essa informação para famílias, para os profissionais que trabalham, como eu, com pacientes com TDAH, com o autismo, mas também nós sabemos das comorbidades, nós vamos estar falando sobre elas, então são vários outros transtornos, porque raramente o TDAH vem sozinho e o autismo também. Então é interessante para muitas pessoas, para os profissionais interessados que trabalham com criança, com adolescente e com adulto, com esses transtornos. E aí, Exato. Nosso episódio de hoje é...
Tratamento da Siang.
Como está sendo o seu tratamento?
Está sendo um espetáculo, muito
um
bom.
Espetáculo.
Muito
Vamos lá.
Bom, porque... assim, a Clarice tem me ajudado muito. Uma das coisas que mais me ajudou, assim, depois que eu descobri que ela, eu fui diagnosticada, que tem me ajudado no meu dia a dia, é o... tal do checklist, né? Eu tenho aqui, inclusive, eu ganhei de presente aqui a pranchetinha dela, com o bloquinho. E aqui, todos os dias, quando eu acordo, né? Eu anoto tudo, com horário, tipo, meditação, a minha aula, a hora que eu vou comer, a hora que eu vou treinar. E eu tendo essa lista de coisas, ajuda o meu cérebro, me ajuda a não pirar, porque eu pirava antes. Eu sempre achava que eu não ia ter tempo para completar todas as minhas tarefas. Como você diz, eu tenho tempo para tudo, é só organização. Mas eu não conseguia organizar o meu cérebro. Então, uma das coisas que tem me ajudado muito no tratamento, número um, é essa prancheta aqui no dia a dia.
Para ver como é importante, né? Como é importante a gente entender primeiro o que você tem, como você funciona. Você entender que você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade significa você entender como é o funcionamento, né? A distração que o seu cérebro com facilidade... Ele troca de tema, ele realmente se perde naquela situação, né, do dia a dia, de uma demanda muito grande, como tu, uma mãe, uma esposa profissional. Então, são muitas tarefas. Então, entendendo como o cérebro, né, e todos os nossos sistemas, que eu sempre estou falando, todos os vídeos, todo o material que eu tenho nos meus livros, você entendendo quem você é, você consegue buscar recursos para poder se organizar. E um dos problemas do TDAH é a organização. Então, tudo parece que é... maior do que é, pior do que é, e as coisas realmente vêm em cima. E normalmente é a família, né? A gente vai falar aqui um pouco hoje da família, a sociedade, essa cobrança diária, né? Do dia a dia, quem convive com você. Então, eu queria que tu contasse um pouco, assim, alguns exemplos que tu realmente vê que o TDAH tá característica de teu transtorno. A gente já conversou várias vezes sobre isso, de que as cobranças familiares, né? Porque até o próprio tempo interno, que a gente vai estar falando também disso,
é diferente,
né? Um TDAH não tem o tempo interno de uma pessoa que não tem o transtorno. Ela realmente precisa materializar o tempo fora. Então, as tuas listas, os murais pela casa, eles fazem isso, eles conseguem te organizar o tempo, aquele que tu não consegue interno, fora de ti, o que te dá uma, digamos assim, uma paz, um relaxamento do teu funcionamento cerebral muito maior durante o dia, porque tu sabe que tá ali, tu não vai esquecer, tu não vai ser cobrado, não vai vir alguém te pressionar e dizer, você pô, não fez isso, não fez aquilo, nessa pressão, conta aí um pouco.
Você consegue realizar. Eu passei muito por isso na minha vida inteira, desde criança, né? Às vezes até me subestimando mesmo. Falo assim, pô, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu sou tão assim distraída? Por que eu não consigo realizar tudo assim que eu quero? Consegui realizar muitas coisas na minha vida, né?
Uhum.
Mas muitas coisas eu deixei pela metade. Ou às vezes até achei que tipo assim, não era capaz. Isso trouxe assim até eu ficar chateada, falar, poxa, eu sei fazer isso, eu tenho que realizar. Por que eu não consigo completar? Então, hoje em dia eu falo, gente, como é que eu conseguia viver antes, né? Porque eu lembro que eu era dependente de agenda de papel. Todos os anos eu não conseguia começar o meu ano escolar, nada sem uma agenda de papel. Então já era um sinal, né?
Claro.
E aquilo funcionava realmente para mim.
Uma busca natural, né?
Uma busca natural de me organizar. Mas desde estudar, era uma coisa que minha mãe dava os croques na cabeça. Presta atenção, já falei 10 vezes. Mas minha cabeça ia embora, Então hoje eu falo, às vezes vem aquela ideia ainda de tentar me subestimar, sabe assim? Tipo falar, será que eu vou conseguir fazer?
Uhum.
E hoje em dia eu estou muito mais focada, assim, entendeu? Uhum. Eu consigo fazer. Então, antes eu era muito doida, posso falar, eu era doida mesmo, assim.
Uhum.
E doida que...
Eu pensei que tu era distraída,
ao
né?
Ao extremo, que você sabe, que a gente já falou sobre isso, de procurar até outras coisas, de sempre estar me arriscando em coisas, né?
Uhum.
De querer ser diferente, querer chamar atenção por outros lados.
Outra característica do TDAH, né? A questão do risco interno, né? Esse, digamos que esse termômetro de não só do tempo, né? Essa medição do tempo, mas também esse termômetro, digamos assim, de correr riscos,
isso.
O TDAH tem muito menos.
Isso.
Então você se arrisca mais, você tem mais acidentes, os pacientes têm muito mais situações que se envolvem, que realmente pessoas que não têm o transtorno não se envolveriam para não correr esses riscos. Então realmente o teu cérebro, a gente já conversou também sobre isso muitas vezes,
sim,
ele vai nos limites, né? Ele vai no 880, vai nos extremos. Ele precisa dessa, digamos assim, uma automotivação mais potente para que tu realmente foque em alguma coisa ou para que tu realmente realize aquela coisa. Então, realmente, ele precisa de digamos assim, um gatilho,
sim,
maior do que um cérebro que não tem TDAH.
Yeah. Eu vou te falar que para mim foi muito importante ter recebido o diagnóstico e estar nesse tratamento com você. Porque hoje em dia, mesmo quando o meu cérebro tenta me sabotar e falar, não, você não vai conseguir fazer. Eu respiro fundo, que a gente sabe da meditação que faz parte da minha vida hoje, né?
Vamos falar um pouquinho como é importante a meditação para o teu cérebro,
a respiração, né?
Me
trazer, trazer para o presente. E eu me desafio. Não, eu vou conseguir. Como assim não sou boa em matemática? Eu tenho um marido que é muito bom em matemática. Aliás, ele é muito, ele é chato em matemática. E ele, como era muito chato e eu muito desligada, não queria, né? Eu jogava para ele, quanto que é isso aqui? Pensa, falei, não quero pensar, não. Dá para você fazer? Pega a calculadora. Eu consigo fazer.
Claro.
Eu sou boa de matemática também,
claro,
entendeu? É só eu querer. Então, eu respiro, assim, eu estou ali. Eu já faço minhas contas, eu tenho meu caderninho financeiro. O tratamento está maravilhoso. Eu tenho meu caderno financeiro.
Claro.
Que a Clarice me ajudou também nessa parte.
Claro.
Então, eu anoto tudo. Hoje, tudo, antes eu não era assim. Eu pagava uma coisa que a nota é não.
Claro.
Hoje, tudo que eu pago, eu posso ir na Dollar Tree, comprar hoje $1, eu pego a nota. Eu vou fazendo, final do mês eu boto tudo, eu faço tudo que eu gasto, onde sai, o que é que entra.
Exatamente.
E eu estou conseguindo guardar um pouquinho de dinheiro por mês, que eu não guardei nunca, minha vida inteira, dinheiro.
Entendi.
Ganhei muito, mas nunca guardei. Estou guardando de pouquinho, chego lá.
Está funcionando. Está
funcionando
isso,
muito.
Não? São pequenas... Primeiro, como a gente falou, conscientizar, que é fundamental, e depois realmente são estratégias muito simples, né? Obviamente a gente vai falar hoje sobre tratamento, vamos ter outros episódios falando sobre tratamento, a importância da medicação, talvez para alguns casos a gente vai falar sobre isso. mas principalmente com estratégias básicas do dia a dia que mudam muito a tua vida, dão um 360, né?
Sim.
Do comportamento, da terapia de comportamento, que é, também é um viés que eu ofereço. Então, essas percepções, né, de um TDAH, elas são distorcionadas, elas são diferentes, mais no sentido de, muitas vezes, de desconexão do um cérebro que não tem TDAH. Então, falando do tempo, importante da organização, porque tu precisa materializar de novo esse tempo fora de ti, porque dentro muitas vezes não funciona, como, por exemplo, tu tinha que fazer aquelas coisas naquele determinado tempo, tu pensou que fez ou não fez, ou o tempo já te caiu em cima, ou então tu acha que 12, 16 horas tu tá acordado é muito pouco, e aí toda a demanda começa a família normalmente, o trabalho te cobrar.
É estressante. É um
então aquela coisa que cada vez é uma bola de neve, tu não consegue atender aquilo que está sendo cobrado do dia a dia, das coisas do dia a dia, né? Não são coisas complicadas, mas são coisas que parece que te atropela.
Sim.
Então...
E você trouxe coisas muito boas, tipo a frase, eu faço o que eu posso. Essa foi muito boa, essa me ajuda demais. Hoje, nossa, quando começa todo mundo a enlouquecer aqui, mãe! E eles, o que acontece? Como eles... Duas coisas. Como hoje eles sabem que eu sou TDAH, isso me ajudou muito.
Claro.
Porque eles sabem quem eu sou. Então, eles têm mais paciência, né? Mas também, olha, TDAH, já esqueci até o que ia falar, mas...
Manipulação, né? Lembra? A gente falou
exato.
Também.
Eles me manipulam, eles tentam, mas hoje eu vejo que eles querem me manipular. Então, eu olho para eles, dou uma risadinha e falo, eu faço o que eu posso. Eu vou embora, entendeu? E tá sendo muito divertido essa parte. Claro, eles não me manipulam mais.
Porque também é uma
culpada.
Característica do TDAH. Claro, você, desde sempre, né? Porque TDAH, de novo, eu tava conversando aqui com o Gui, né? TDAH, o diagnóstico, quanto mais cedo você tem o diagnóstico, melhor. Quanto mais, sabemos as investigações que são feitas hoje, que quanto mais cedo você começa um tratamento, principalmente medicamentoso, com crianças pequenas, menos de 2 anos, você consegue com que na adolescência deixe de tomar medicação, porque esse funcionamento cerebral, né? A química cerebral, que são os neurotransmissores, esse líquido, né, essa química que conecta as neuronas e faz com que a gente aprenda, com que a gente consiga processar o que o mundo nos apresenta, o que a gente aprende através dos nossos sentidos e que a gente devolve para o mundo. Então, nessa funcionalidade química que o TDAH é afetado, né, por isso o transtorno, que causa... Né? A distração e a hiperatividade, a agitação, o nervoso, quer dizer, o estresse, né, do teu sistema. Mas eu estava falando com o Gui exatamente sobre isso, como é importante você saber que, e a gente sabe hoje, que o TDAH vem da família. A carga genética é entre 70% e 80% da família, ou seja, pai e mãe diretamente, os avós. Então, está ali na tua família. Já é uma situação, como tu falou, que tu já traz desde sempre. Então, claro, tu buscou outros recursos na época que tu era pequena, sem ter um diagnóstico, para atender a professora, a mãe, a escola, os amigos, a família, tudo que tu tem que fazer. Então, tu buscou recursos e um dos recursos que um TDAH busca, eles são manipuladores. Claro, porque eles precisam corresponder. Então, eles têm aquela mãe, eles buscam como agradar as pessoas que são mais importantes em determinados períodos da vida, inclusive hoje adultos. Obviamente, a gente tem pessoas importantes que a gente quer agradar e atender ao trabalho e conquistas que a gente quer fazer. Então, sim, tu é manipuladora, eu me lembro que uma vez tu perguntou, e claro, a tua família também é, porque não é fácil viver com TDAH.
É como eles sabem que eu sempre tô ali, né? Tipo assim, eu esqueço alguma coisa, ou eu falo alguma coisa que não falei, porque... Sabe, o meu marido é assim, se eu falo alguma coisa, coitado, eu tô botando esse ponto aqui, mas tudo bem. Então, aí eu falo pra ele assim, a menina tal falou que vai lá amanhã. Aí ele fala, amanhã ele fala, a menina vai vir? Eu falo, ela disse que vinha, mas disse ou vai vir? Você tem que falar, ele é assim e eu já sou assim, né? Ele é preto no branco e eu sou nas nuvens. E aí ele sempre fazia eu pensar, me achar, esquecida, o que fala não escreve, sabe, manipulando. Sempre me fazendo me sentir culpada de alguma coisa e as pessoas ao redor.
Bom, a gente também falou quanto tu te esforça, né? para sempre tentar cumprir aquilo que tu mesmo quer fazer ou quer realizar. Então, existe um esforço, um sobre-esforço do teu cérebro, do teu sistema, do teu fisicamente, psicologicamente.
É um estresse enorme.
Aquele esforço de suprir as necessidades que tu tem do dia a dia. Então, claro, esse esforço, ele te sobrecarrega. Então, se a família não compreende, primeiro, se tu mesmo não te conhece, já é um problema grande. Mas também quem convive contigo, profissionais que trabalham contigo, não entendem, não tem nem ideia do que é o TDAH. Por isso a gente quis fazer, né, esse podcast, tá informando assim, o dia a dia mesmo, as coisas que acontecem, não só na terapia, mas também na vida da Simone. É exatamente isso, é poder fazer com que a vida fique mais fácil, com que a vida fique realmente mais produtiva, mais relaxada, mais
tempo,
feliz,
né?
Mais
tempo.
Mais feliz.
Porque parece que o dia é curto, assim. Então, quando eu consigo cumprir todas as minhas testes, assim, entendeu? Parecia que o dia passava muito rápido e estava causando um estresse muito grande. Hoje eu não consigo acabar minhas testes, eu consigo ter meu dia livre, eu consigo me programar melhor com a minha família, né, fazendo isso. E está sendo um alívio muito grande para mim. O tratamento está me ajudando demais, assim.
Isso que a gente ainda não começou.
É, então a Clarice
o tratamento
trouxe, ela trouxe para mim
da medicação.
A coisa da medicação, né? Que eu sempre fui contra a medicação, contra tomar remédio. Então, até hoje, eu acho que ainda fujo um pouquinho, mas tem dia que eu falo, puxa, eu tenho que experimentar, porque eu acho que realmente vai ajudar aquele negócio, aquele pouquinho ali. Ela fala, você vai falar antes, depois você me diz. Por que que eu não tomei isso antes, né?
Bom, então, todo profissional especializado, assim como eu, ou como profissionais psiquiatras, vamos falar um pouco dos profissionais. Quais os profissionais que podem ajudar o trabalho ou ajudar a dar o melhor tratamento, o melhor diagnóstico para uma pessoa com TDAH? Então, a gente vai para um psiquiatra, pode iniciar, obviamente, quando sendo criança, um pediatra, depois um neuropediatra, um neurólogo, obviamente, pode dar esse diagnóstico, uma psicóloga como eu, uma neuropsicóloga como eu, ou profissionais da área da saúde, que depois, obviamente, alguns deles, não é o meu caso, podem medicar com o caso que é um neuro ou um psiquiatra. Então, são esses profissionais que realmente são os que dão os primeiros alertas e que depois, bom, quando é criança, a escola, né? Também, o princípio do alerta aí vem da escola e depois procura esses profissionais para dar um diagnóstico formal. Depois desse diagnóstico, a minha forma de trabalhar, e é o que eu ofereço também para a Siang, é justamente todas as opções que ela pode ter de tratamento para melhorar a situação dela, porque cada paciente é um paciente. Aqui a gente está generalizando, mas as informações podem servir para muitas pessoas. Mas cada pessoa tem um tratamento distinto. Então, não posso dar um tratamento geral para todos. Mas a gente, obviamente, tem um diagnóstico geral. Para isso, a gente tem um manual internacional, né, de psiquiatria que dá esse diagnóstico e que tem que ser alguns critérios do TDAH há mais de 6 meses. Não pode ser crianças, ou porque tu tá mais agitada, ou porque teve um problema na família naquele momento, um trauma, qualquer situação, de que aquela criança ou o próprio adulto vai ter um diagnóstico de TDAH. Não. Tem que cumprir uns critérios por mais de 6 meses, e aí você tem esse diagnóstico formal. Bom, tendo esse diagnóstico formal, uma das opções de terapia e de tratamento é a medicação. Então, realmente, para adultos, se nós estamos falando da Siang agora, que eu agradeço muito que ela queira expor, né, de várias maneiras aqui a vida dela, a intimidade dela, para estar colaborando e ajudando todas as pessoas que têm o transtorno, tanto o TDAH como o autismo, justamente eu vejo que vai ser positivo para ti a gente experimentar, né, as opções que no mercado, no caso que a gente está aqui nos Estados Unidos, oferece para o tratamento TDAH. Por quê? Porque é um combo, né? A gente tem que considerar também a idade da pessoa, do paciente, e que realmente nós já estamos tentando todas as alternativas.
Sim.
E, infelizmente, com a idade, os sintomas pioram. Quer dizer, se não temos uma resposta no que tu já faz, que é alimentação saudável,
Sim.
tu já tem. Extremamente importante. Exercício. Tu é uma profissional, né, do jiu-jitsu, ou seja, uma pessoa personal training, tu trabalha com o teu corpo, a tua vida, teu trabalho do, no sentido físico, uhum. extremamente saudável. Tu tem um sono, dorme bem. Uhum. Quer dizer, temos umas características muito positivas na vida da Siang e ainda assim tem muito esforço dela para a demanda do dia.
Muito.
Então, claro, é aí onde a gente sabe que a medicação é extremamente efetiva, porque ela vai dar para a Siang a química que ela precisa, que primordialmente a dopamina, que tu tem baixa, muito provavelmente, e que esse psiquiatra, no caso nós estamos procurando, é um neuro, né? Um neuropsiquiatra que vai te ver, e que vai avaliar contigo qual é a melhor medicação para o teu caso. E tu lembra um pouquinho do que eu falei, como é que funciona esse tratamento? É assim, tomou e já tudo acontece?
Não,
é um milagre?
A gente vai começar com uma dose pequenininha, vamos ver se é o remédio certo, né? E aí vai ajustando.
Isso aí. Sempre perguntando muito pro...
Eu tenho perguntado muito para
psiquiatra,
várias pessoas,
pro neuro. O que que me faz? Como é que funciona? Já te expliquei também que não é na... Pode ser que na primeira tentativa da medicação não seja aquela adequada para ti. Hoje nós temos no mercado em torno de 4 a 5 opções. Até a cápsula que envolve a medicação pode ter um efeito diferente para ti, para outro paciente. Então, a gente tem que dar aí uns 3 meses. Olha a nossa, ajudante, a nossa participante aqui especial. Dá aquele tempo para que tu realmente encontre a medicação que funcione para ti. Serve a gente tomar uma medicação que não vai funcionar para ti?
Não.
Tu tem que ver já uma diferença nos primeiros dias da toma. Tu já tem que ver. É. Mas pra gente realmente ser não, ok, esse é o tratamento, 3 meses mínimo.
Eu vou chegar lá.
Estamos chegando. Nós já estamos indo pra lá.
Eu tenho uma pergunta pra você.
Vamos lá. Ui.
Que isso fica na minha cabeça. Que hoje a gente vê assim, tanta gente, né, que tem assim mesmo, os mesmos sintomas. Muita gente TDAH, muita gente, né, sendo diagnosticada, mas ou não, e você vê que tem algum transtorno também. O TDAH, ele é provocado... Pode ser provocado por algum agente externo, tipo assim, excesso de informações, internet, que hoje tudo é muito rápido, de fazer a pessoa ficar estressada e causar alguma coisa no cérebro, ou a gente nasce assim?
Bom, essa resposta tem... São as duas coisas. Também é o entorno, né? As investigações agora mostram, obviamente, também estamos conversando com o Gui aqui anteriormente, sobre a tecnologia, né? O excesso do uso. O cérebro TDAH adora os excessos, né? Por quê? Porque ele vai nos 8,80, né? Vai no sempre... onde é que é o limite? Então, eu vou lá. Então, você não usa 1 hora de celular, que já sabemos as últimas investigações que mais de 1 hora de celular, ou na tela, ou olhando e-mails, ou no computador, já afeta a tua atenção. Bom, eu tenho um transtorno do déficit de atenção e ainda assim eu estou... incrementando, né, num uso constante, né, porque óbvio é muito difícil que hoje alguém fique menos de 1 hora no celular, né?
Mas o que faz com as crianças? Qual tem um tempo que você pode deixar a criança usar?
Controle, né? Com criança é controle, com adulto é o autocontrole, né? É realmente como o Gui estava conversando aqui, Clarice, eu já tirei os meus...
redes sociais?
Que, não, ele tirou quando te... Como é que é, Gui? Fala aí pra gente.
Notificações.
As notificações, né? Quando dão os plim-plins ali na notificação, claro, já não é notificado. Então, claro, olha só, cada vez que eu sou notificado, eu olho.
É um problema.
Você vê isso nos segundos do seu dia. Quanto tempo você passa só olhando as notificações?
E leva para outras páginas, né?
Não, então você pode... E veja bem, é um estímulo... Né? Vamos falar só, não, o celular é um estímulo constante intenso de cores, de pixels. Então isso, para um cérebro normal, tu já te perde ali o que tu ia fazer em 5 minutos, quando tu vê, tu tá 30. Num cérebro TDAH, tu vai usar 10 minutos, que tu praticamente não vai usar, tu fica 1, 2 horas sem te dar conta.
É.
E quando vê, o teu tempo passou. E, claro, isso ajuda com que tu sempre esteja em tudo e não esteja em nada. Então, isso está incrementando, de uma certa forma, a tua pergunta, o nosso entorno, ele pode incrementar negativamente, que é o excesso dessa tecnologia, o excesso. E positivamente, se tu tá fazendo caminhadas todos os dias ao ar livre,
sim,
o entorno.
Mas assim, uma pessoa que fica muito tempo então no celular, ela, se ela parar de ficar no celular, ela é uma pessoa que não tem um TDAH, de repente.
Não, o TDAH...
Porque eu lembro de não ficar no celular, eu sou um TDAH, isso que eu tô... Entendeu?
Mas é que um TDAH, ele definitivamente, ele busca... Ele já é distraído e já tem um funcionamento sistema distraído. Quer dizer, tudo que te distrai, tudo que muda, o comércio não termina, o que é novidade, isso aqui tá muito esforço, vamos fazer outra coisa. Aí já, tá muito esforço, então vamos fazer outra coisa.
Vontade de mudar.
Muda muito o foco, porque, claro, o foco é baixo, a produção de dopamina no teu cérebro, ela é baixa. E a dopamina é que te sustenta.
Só precisa de emoção, de coisas novas.
É que te sustenta em uma coisa que pode ser emocionante, mas talvez ali no meio ela não seja tão emocionante, mas tu segue. E depois tu volta a ser. Depois, isso é uma estabilidade que a gente busca num cérebro TDAH que não tem. Então, o entorno influi em si, influi. Essa era a pergunta, né? Nascemos com TDAH? Sim, porque é genético, né? Uma grande carga genética. Se tu tem um entorno que colabora com que tu seja mais atento, com que tu tenha que ter momentos que a tua própria família, os pais, como tu agora está fazendo, estabelecer mais regras em casa, extremamente fundamental. Essas regras ajudam a estruturar toda a família. Isso é um ambiente colaborador para o transtorno. Mas não sei se era essa a tua pergunta.
Era essa também, mas acho até... Eu adoro conversar, vou aprendendo um monte de coisa mais, né? Então, é muito importante. Eu acho bem bacana o tratamento que você faz comigo, porque você envolve a família inteira. Então, não adianta trabalhar só comigo, né? Tem que trabalhar com quem está junto comigo aqui na casa. Então...
Adiantaria, mas é mais difícil, né?
Sim.
E com a família envolvida, obviamente, ou com o entorno, cuidadores, fica muito mais fácil, porque todo mundo está entendendo o que está acontecendo, todo mundo está colaborando, né?
E outra coisa que você falou também, que quem tem um transtorno se atrai, né? A gente se atrai. Isso é uma regra?
Não sei, me fala você. Porque você acha
na minha casa
que
atrai.
É. Porque eu te reconheço, né?
É.
Eu sei como tu é. Eu tô na escola, normalmente os TDAH sofrem bullying, autismo também. Por quê? Porque são diferentes. Não conseguem dar aquela resposta no momento. E as crianças muitas vezes podem ser cruéis em determinados períodos da vida, né? São cruéis. Não é que a crueldade no sentido, vamos ver, negativo. Infelizmente, pode ser um pouco desumano, mas está acontecendo. Mas aquilo, bom, tu é diferente. Não vou dar trabalho aqui, não vou estar com você. Começa a excluir a criança, que é muito hiperativa. Hiperativa é aquele... Muitas vezes faz as palhaçadas na aula, tenta chamar a atenção de outras maneiras.
Sim.
Né? Tenta vai complicar a sala,
desfazer aquilo que está muito certinho,
tá organizado,
né?
Porque ele não se sente confortável ali, né? Sentadinha. Não vai ficar sentadinha, né? Sentadinha muitas horas. Mas vamos ver. Eu também gostaria de dar aqui uma opinião, que é que eu já venho trazendo há muitos anos. O sistema educativo não está mais funcionando.
É impressionante.
Ele não é mais adequado para as situações que a gente tem. Então, tem que transformar também o sistema educativo. Mas enquanto a gente não consegue, e nós estamos nisso, todos nós aqui, quando a gente faz podcast, a gente está tentando transformar isso também, a gente tem que fazer essa adaptação. Então, claro, tu não vai ficar sentadinha ali 8 horas sem te mexer. Obviamente, tu tem TDAH. Então, voltando para a situação, né, de discriminação, acontece na infância muito. Acontece quando tu é adulta também. E quem é que sente primeiro? Não é o outro, é tu.
É.
Sofre, tu não tá fazendo parte daquele grupo, tu tá sendo discriminado, tu não tá fazendo parte da tribo. É o que a criança quer. A criança quer aprender e fazer parte da tribo.
Engraçado que eu queria ser contra a tribo. Eu queria causar, eu era contra aquela sociedadezinha, sempre fui.
Mas por quê?
Pra me defender.
Claro, porque tu já tinha sido discriminado anteriormente, mas naturalmente não. Naturalmente tu vem. Tem uma historinha muito legal que eu conto às vezes, que é... Uma criança que não enxergava, ela pequenininha, foi sair para brincar e saiu correndo e bateu no poste. De cara no poste. Brincando com os amigos de correr. Foi aí que ela descobriu que ela era cega. Ou seja, a criança, ela não sabe que falta nada para ela. Ela está preparada para o mundo, para aprender, para descobrir, para fazer amigos. Então, quando entra num sistema organizado, como é o sistema educativo, ela não encaixa o TDAH ali e o autismo também. Por quê? Porque são diferentes, porque tem atuações, porque nós estamos explicando aqui como é que funciona. Então, claro, começa o bullying, discriminação, deixa você de lado, você não participa, as dificuldades de aprendizagem, obviamente, se você tem problemas com os neurotransmissores do seu cérebro, você tem dificuldade de aprendizagem.
Eu tenho uma coisa legal para falar.
Vamos lá.
Se você... Porque, assim, como professora que eu sou hoje de jiu-jitsu, trabalho com muitas crianças, né? Eu vejo que tem alguns pais que, como eu também, né? Eu não vou expor agora outras coisas, mas às vezes a gente tem uma situação com o filho nosso, tem algum transtorno.
Uhum.
E você, o filho está na academia, está treinando comigo, está na escola, e aquele pai não chega até mim para falar do transtorno do filho, às vezes, porque eu posso ser uma grande ajuda, uhum, e aliada do filho dele para agregar, para sociabilizar mais essa criança, né? Então, é importante, né? Os pais, primeira coisa, assumir,
uhum,
e ter essa comunicação, seja com a professora, ou do jiu-jitsu, ou da escola, não é?
Fundamental.
Fundamental.
Fundamental. Dizer, eu sou TDAH, eu sou autista.
Ou meu filho
é TDAH, meu filho é autista.
Ele precisa disso.
E precisamos
disso,
de um atendimento e um approach. Estamos em casa.
Okay, a gente está em casa, gente. Só um minuto, que agora eu vou mandar o marido ficar bem quietinho.
A gente está no meio de uma gravação aqui, tem que ser muito silêncio.
A não ser que você queira entrar aqui e você vai participar.
Vamos dar um cortezinho? Não.
Acho que não, né?
Tu.
Vamos lá.
É muito.
Se quiser, a gente chama e aí o bicho pega pra gente, talvez, não sei.
Quer convido, quer almoçar com as estrelas?
Então,
retomamos. Onde nós paramos?
Da importância de você falar para o educador, né?
Viu? Como eu tô?
Escrevi aqui na minha prancheta.
Claro, informar. Quem vive, convive, e o entorno informar, porque sempre que você informa, você dá luz, e sempre que você dá luz, ajuda, colabora. Ó, não pode fazer barulho, tá fazendo nossa barulho. Gravação. E aí a gente pode falar, aproveitando a situação, que é, a gente se atrai com isso. Claro, quem são os amigos? Quem é a turma que eu faço? Os TDAH se juntam. O autista busca TDAH, vambora. Aquele grupo, digamos que os excluídos.
Engraçado que eu sempre fui amiga do pessoal mais diferente mesmo,
aí,
né?
Claro, se inclui. Por quê? Porque primeiro que o TDAH e também o autismo, mas nós estamos falando mais agora só do TDAH. O TDAH... dependendo, a maioria dos casos, não afeta a inteligência e, portanto, eles definitivamente, para você ser uma pessoa má, para você fazer coisas realmente más, você precisa atenção. Como nós temos déficit de atenção na base do transtorno, os TDAHs são muito legais, eles são muito amigos, meus pacientes são sempre generosos, estão sempre cuidando, eles são aqueles defensores dos fracos e oprimidos.
Eu.
Eles estão sempre lá. Então, claro, o que que eles fazem? Se protegem aqueles diferentes, faz a turma. Ah, tu é diferente, então te discriminando,
nossa,
tá passando
muito
por bullying. Vamos se juntar. E isso tu traz pra vida adulta. É um pouco também.
É
aquele garoto que você viu que a menina não vê muito, ou que funciona um pouco diferente, mas que é inteligente, porque você gosta, você também é inteligente, sim, então você busca aquela pessoa. Então, nós temos muitos casos de adultos
que se atraem
com TDAH, os dois com TDAH, ou adultos com autismo de alta funcionalidade com TDAH. Então, se comunicam bem, se entendem bem. Isso é uma realidade. E aí, eu vejo, né, cada vez na consulta, na clínica e no hospital, isso aí acontecendo. E, claro, também qual é o positivo da união, né? Bom, o risco é que você, um grande risco de ter filhos com os mesmos transtornos ou outros transtornos comórbidos, né? Mas o positivo dessa união é que um entendeu o outro, né? Um saber também como lidar com as situações que te dão maior desafio porque tu tem um transtorno determinado e agora nós estamos falando TDAH. Bora.
Vamos ter um breakzinho para tomar um cafezinho,
bora,
a gente já volta?
Tá bom.
Voltamos.
Voltamos.
Então, a gente até... É tanta coisa para falar, né?
Qual era a nossa pergunta do início? Como é que está sendo o que
meu
é?
Meu tratamento.
Teu tratamento. Então, justamente, a gente estava falando também da medicação, né? Que a gente vai estar fazendo um podcast só sobre isso, informando sobre cada medicação que eu conheço, que tem a oferta, que a gente pode estar informando cada vez mais especificamente.
Eu quero fazer um trato com você, que antes desse próximo podcast eu vou estar tomando já para poder dar minha opinião de cadeirinha. Muito bem.
Porque, né, a gente estava conversando escrever aqui
no meu
quando a gente deu um break, a gente estava justamente conversando sobre a importância de você aproveitar as fases, né, da vida e do crescimento, do desenvolvimento, que a gente tá falando de criança, está falando de adolescente, também está falando de ti, uma adulta, o quanto é importante a gente usar esse potencial de cada idade, que obviamente quanto mais jovem o potencial é maior, mas a gente também já sabe que o nosso, a plasticidade cerebral, ela vai para sempre, né? Então, quer dizer, sempre é uma oportunidade, um momento, quando tem um diagnóstico, de usar essa alternativa da medicação, se é o caso, se os profissionais que estão trabalhando contigo realmente recomendam que no teu tratamento é o caso, porque aquilo que tu não está conseguindo fazer, a medicação vai atuar efetivamente, tu vai conseguir fazer em uma semana ou duas, tu vai dizer, meu Deus, eu brinco contigo, né? Por que eu não tomei antes?
Sim, sim. E tem a medicação, tem alguma contraindicação? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar meu vinho. Eu posso tomar uma medicação e continuar tomando meu vinho no final de semana?
Quem vai dar toda a informação para você sobre uma medicação que vai te dar? Quem te prescreve? Quem prescreve a medicação? Eu não prescrevo, sou psicóloga. Um psiquiatra vai te prescrever. Então, o que eu faço com os meus pacientes e que nós vamos fazer também juntas é a preparação dessa consulta, se tu faz uma terapia com um psicólogo, um neuropsicólogo, com um terapeuta, né? O tipo de terapeuta que você está fazendo a sua terapia, você pode preparar essa consulta com o psiquiatra para fazer justamente essas perguntas. Essa medicação, quais são as contraindicações dessa medicação? Eu posso tomar o meu vinho, por exemplo? O que vai afetar meu sono, no caso das crianças e adolescentes, o desenvolvimento, né? Por isso que é o cuidado com o peso, com a altura, com o crescimento, né? Então, todas essas perguntas específicas da medicação, apesar de a gente vai estar trazendo um convidado para a gente, psiquiatra, para falar sobre, e a gente está conversando juntos, a gente vai fazer um podcast só da medicação, mas agora, a tua pergunta é, quem vai te responder? O psiquiatra ou o neuro que tu vai, o neurólogo que tu vai ver nas próximas semanas, antes do nosso próximo podcast.
Tá bom.
Mas o que a Siang está fazendo agora? Bom, já falamos muito do que tu está fazendo, mas agora, o que te ajuda muito no teu dia a dia, para que tu esteja mais focada, baixe a tua ansiedade, diminua a tua impulsividade, diminua aqueles, né, a hora dos 5 minutos.
Que às vezes vem ainda, mas
dá,
com certeza hoje.
Hoje muito mais consciente,
muito
mas
mais.
Que sim, às vezes tu não. Então tem duas coisas que eu queria que nós conversássemos hoje antes de terminar. Uma delas a gente já tocou no assunto, mas vamos falar um pouquinho mais, que é a meditação.
Sim.
E a outra é uma ou duas técnicas que a gente usou, que tu lembra que funcionou muito bem.
Tá. Então, primeiro eu queria dizer que, para me ajudar, a organização é imprescindível de tudo. Inclusive da minha casa. Se eu estou numa casa desorganizada, parece que a minha cabeça não funciona. Isso até eu tenho que melhorar também, que você fala que, de repente, o meu tempo, o jeito que eu vejo as coisas, não são como minha família vê, né?
Como, por exemplo, não radicalizar, né?
Não radicalizar.
Chega em casa e quer tudo daquele jeito, porque também vai para aquele hiperfoco, né?
É.
Isso tem que tomar cuidado, a gente sempre quer o equilíbrio, a gente não quer aquela pessoa que quer tudo organizado no seu momento,
sim,
né?
E eu melhorei muito com isso agora, eu consigo ver mais, eu não estou tão assim, o que eu posso fazer eu faço o que eu posso.
E não aquela pessoa que está tudo de perna para o ar.
Que infeliz e deixa todo mundo louco, que era eu antes. Mas, assim, a meditação para mim é todo dia de manhã. Para mim é sagrado, é aquele momento que eu consigo me conectar, respirar e relaxar para começar o meu dia. E é impressionante, depois que eu medito, o tanto que eu estou focada, assim, até para ler um livro, para ir dar minha aula, é uma coisa que eu estou relaxada e presente no momento.
Presente.
Então,
vamos fazer
é
nossa meditação uma vez só, a gente vai fazer uma vez para vocês aprenderem. É simples, pode fazer em qualquer lugar. E tem uma resposta do teu cérebro, do teu corpo rápida, muito intensa, porque nós passamos praticamente 16 horas acordados, e essas 16 horas a gente respira só com uma respiração média. A gente realmente não faz uma respiração Sim. profunda. O que a gente faz, veja bem, todo mundo, quando a gente tem um problema, quando tem uma coisa muito estressante, uma demanda assim, que realmente te pressiona, tu faz... Respira, né? É necessidade. Então, vamos fazer a nossa respiração, que todo mundo vai fazer, que ajuda muito. Inspira tudo que pode. O Gui pode fazer com a gente também. Segura um pouquinho, conta 5, e quando for soltar, solta como se tivesse um canudinho na boca. Faz barulho e faz a pressão. Que essa pressão vai oxigenar teu cérebro rapidamente. Uma vez mais. Inspira, segura um pouquinho. Quando for soltar, pressiona mesmo. Lá com o abdômen, você bota todo esse ar para fora. Uma vez mais, inspira. Tudo que pode, segura. E quando solta, bota pressão. Isso é uma respiração que ajuda muito a gente a centrar, a ver o que tu tá com problema agora nessa situação, ou tá todo mundo te pressionando, ou tá estressado, ou o dia não deu certo aquilo que tu queria fazer e não conseguiu. Dá uma respirada. E aí tu já tá mais conectado.
É impressionante.
Já tá vendo mais as tuas opções.
É imediato. Então, quando eu... E cada vez mais eu tenho conseguido, antes de entrar num atrito com alguém, com a família, respirar.
E o que a gente fez na semana passada?
Semana passada a Clarice falou para mim, então quando começar a confusão, o bicho pegar dentro de casa, você vai sair de casa, você vai lá na lateral da sua casa, que estava puro lixo, assim, tudo móvel quebrado, uma sujeira, vai lá e vai limpar um pouquinho. Aí ela chegou aqui hoje para treinar, tá limpo na lateral da minha casa, tá tudo lá de fora, mandei vir buscar.
Conclusão. Tu evitou um estresse...
Vários estresses.
Que não iria chegar a lugar nenhum. Normalmente é isso. Os atritos familiares
Sair acontecem de cena, sentido né? respirar.
Com TDAH. A tua alegria, cada vez que tu vai ali do lado e olha...
Limpo.
E o exercício, enquanto tu limpava, era um exercício interno.
Uhum.
Um exercício interno de organização, de dizer, mas por que, que eu fiz isso? De pensar naquela situação que impulsivamente... O teu cérebro TDAH não estava pensando. Tu só quer responder, porque está me falando. Seja lá o que for, tu quer impulsivamente jump.
É.
Tu te atira na situação. É, tá, sou eu, tô lá.
Então, sabe o que eu consegui ver também com as meninas? A gente brigava muito. Às vezes acontece ainda. E as filhas falavam alto.
As meninas são duas filhas adolescentes.
As minhas duas filhas adolescentes. E aí começava a bater boca, aquela coisa, falando, não, sua mãe tem que me esperar. Começava, né? Assim, no limite, até quase, né? Perdeu o controle mesmo. Hoje eu vejo que às vezes elas vêm, igual a minha filha ontem, ela estava nervosa, irritada com uma coisa. Em vez de eu bater de frente com ela, o que, que eu fiz? Eu puxei, eu abracei ela. Abracei ela e fiquei, respira. Respira com a mamãe, calma. Não, não quero fazer. Você não me entende? Eu falei, não, respira. Vamos começar com calma? Vamos respirar nós duas juntas. Acabou ela abraçada comigo, até vontade de chorar. Foi tão bonitinho.
Boa.
Ficamos as duas abraçadas, respirando. Falei, deixa a mamãe conversar com o papai sobre isso e amanhã claro. A gente dá a resposta. Claro. Então foi uma coisa, cada vez mais eu tenho colocado. Então eu queria que você desse uma dica agora.
No resultado,
nós.
Né?
É. Que Vamos uma lá. Coisa que pode ser geral para ajudar uma pessoa a TDAH. Além do tratamento, que tem que começar um tratamento, com certeza. Eu acho que todo mundo deveria ter um...
Além da meditação, que transforma o teu cérebro.
É. Eu acho que, para mim, imprescindível é ter o meu checklist aqui, a minha prancheta, a respiração, a meditação. E o que mais que você acha, assim, que poderia ser uma coisa que a pessoa pode começar right away a fazer em casa, assim?
Bom, eu sempre digo, e contigo tu sabe mais que ninguém, porque tu é uma esportista, esporte é tratamento. Esporte Se você é tratamento não está fazendo exercício físico, comece ontem.
Isso.
Começa já.
E o jiu-jitsu super bem recomendado.
Também, super bem recomendado, cabeça... principalmente porque faz parte de um grupo, porque tem uma disciplina, porque é uma arte marcial, toda arte marcial é recomendada, porque tem todo um contexto ali, uma história, né, por trás. É. Então, tem a disciplina que é fundamental, o trabalho em grupo, pensar. A técnica, concentração, né, Sim. de estar ali, os exercícios que você tem que fazer, o respeito com o outro... Né? A sociabilização, principalmente para crianças com autismo, então eu recomendo todos os esportes, principalmente os esportes com água, natação. Recomendo muito jiu-jitsu, a maioria dos meus pacientes fazem jiu-jitsu.
A gente tem muita criança, TDAH e autista.
Então, os grupos cada vez maiores. O vôlei, né? Nós temos aqui
na praia, ainda na areia.
É um privilégio, né, de ter disponibilidade das praias e do vôlei de praia ser tão cultuado, né, na Califórnia. Então, realmente, não tem desculpa para ninguém, principalmente para o adulto. Você sai para a rua e vai caminhar 30 minutos, no mínimo. E aí, nos 40, tu começa a ver já o efeito da caminhada. E a meditação, a minha recomendação, é 13 minutos ao dia.
Um pouquinho.
13 minutos ao dia, mudar a sua vida. Porque o teu cérebro estabiliza. É como o que a medicação faz, basicamente, a meditação também pode fazer. Quando você senta, quando você relaxa, quando você busca um lugar que você sempre, mais ou menos, né, já escolheu para ter esse momento de não ter interferências. A única coisa que você tem que fazer é estar com a coluna reta, não pode estar deitado, nem de qualquer jeito, coluna reta, relaxar, começa com as respirações, deixa a agenda vir, né, porque tem vários tipos de meditação, mas aqui a gente está falando uma meditação específica para o transtorno, como déficit de atenção e hiperatividade. Independente do que você acredita espiritualmente ou do que você quer seguir, mas a meditação que a gente está orientando aqui é uma meditação principalmente para a tua saúde mental, para a tua saúde física, rápida, efetiva. Senta, coluna reta, pés no chão, relaxa. Pode até te encostar a tua coluna em algum lugar, você vai ficar mais tempo. E deixa a agenda da cabeça vir, não fica pensando, ai, tenho que tirar pensamento, não tenho, não, só deixa, só fica em silêncio.
Respire, né?
Só fica ali,
presente ali.
Tranquilo, deixando que as coisas se assentem um pouco e que teu cérebro possa te ajudar.
E a consistência, né? É que você vai entrando mais.
Todos os dias, um pouquinho.
Você vai criando um hábito, né?
E claro, e como é bom ficar, né, dessa maneira assim, tranquila, estável, para um cérebro que está sempre funcionando a muita velocidade. A gente consegue ver, né, no laboratório, consigo ver as ondas cerebrais realmente são inestáveis, né, no TDAH. Então, quando você consegue, qualquer atividade que você estabelece, então, quais são as atividades? Esporte, uma atividade que estabiliza, a meditação
música.
Te estabiliza. A música.
A música me estabiliza muito, é uma meditação, né?
A música. Então, contato com a natureza. Ar puro, se você trabalha no computador, está todo dia sentado, dá um breakzinho, sai na rua, dá uma respirada, olha as diferentes cores da natureza, que é, porque toda a nossa, que a gente estava falando da tecnologia anteriormente, ela é artificial, né? Ela é um estímulo cerebral artificial. E nós não somos seres artificiais, nós somos seres humanos, a tecnologia é um recurso. A gente tem que, tu me perguntou antes, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos e meus pacientes, é o que eu oriento, a usar a tecnologia e não deixar que a tecnologia te use.
Isso também, cara.
Né? Que tu passe a ser ali manipulado pela tecnologia, porque a tecnologia é maravilhosa, a gente está podendo fazer esse podcast.
Precisa usar,
graças à tecnologia.
Sim.
Então, é isso aí.
Eu tenho só 4 dicas só de cadeirinha aqui, pra mim, que funcionou pra mim como TDAH. A vida inteira foi música, que eu sou música. O jiu-jitsu mudou minha vida.
Aprender um instrumento musical excelente para o cérebro.
O jiu-jitsu mudou minha vida porque antes do jiu-jitsu, meu foco era muito pior. O jiu-jitsu abriu minha mente. Eu tenho que me trouxe para o presente, porque é um esporte ali que você tem que ficar prestando tanta atenção nas explicações. É um jogo de xadrez. Imagina uma TDAH jogando xadrez, né? Então eu fico tão centrada. Mudou minha vida o jiu-jitsu. Tanto que eu pulei de tudo.
Um jogo de xadrez.
E virei uma professora de jiu-jitsu, né? Eu vivo no tatame. E A medicação ainda não.
A meditação.
E a doutora Clarice.
Ah, isso não.
E a Kylie.
E o Gui.
É isso aí, gente. Obrigada.
Então, olha só, fiquem conectados com a gente, né? Para os próximos podcasts. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso aí.
É isso aí. Beijo. Tamo junto.
Valeu.